dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de quarta-feira, 15 de dezembro. Hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu nublado, um pouco cinzento, lá fora 10,5 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, vai estar convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais a esta hora. Presidentes da Rússia e China reúnem-se virtualmente para discutirem o que o Kremlin descreve de retórica agressiva dos Estados Unidos e da NATO. Tribunal sul-africano ordena que antigo presidente Jacob Zuma regresse à prisão. E Departamento de Estado americano preocupado com a presença de mercenários russos no Mali. A primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. A autópsia revela como foi morto um militante da UNITA durante uma manifestação em Benguela. Orçamento para 2022 foi aprovado, com toda a oposição a votar contra. Eles explicaram à Voz da América porquê. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, reuniram-se hoje via videoconferência, sublinhando o fortalecimento da sua aliança numa altura de deterioração das relações dos dois países com o Ocidente. Putin afirmou durante o encontro que os dois países estão a fortalecer um novo modelo de cooperação baseado em princípios como a não interferência nos seus assuntos internos e respeito pelos seus interesses. Antes da reunião, um porta-voz do Kremlin disse a jornalista que os dois dirigentes iam discutir o que chamou de crescentes tensões na Europa e de retórica agressiva dos Estados Unidos e da NATO. A Alemanha expulsou, entretanto, dois diplomatas russos na sequência do assassinato em 2019 na Alemanha de um cidadão da Geórgia, Tornik Kangoshvili, que tinha lutado ao lado de separatistas da Chechênia. O embaixador da Rússia foi também convocado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros depois de um tribunal alemão ter decidido que Kangoshvili foi morto por ordem das autoridades russas num ato que descreveu de terrorismo estatal. O agente Vadim Krasikov foi condenado à prisão perpétua. Moscovo disse que vai retaliar contra as expulsões. Um tribunal sul-africano ordenou hoje que o ex-presidente Jacob Zuma regresse à prisão, invalidando a liberdade médica que lhe foi concedida em setembro por razões precisas que nunca foram explicadas. A decisão de colocar Zuma em liberdade condicional médica é declarada ilegal e anulada, lê-se na decisão do juiz do Supremo Tribunal, Elias Matojana. Zuma, de 79 anos de idade, foi preso em julho para cumprir uma pena de 15 meses por desrespeito ao tribunal, depois de se ter recusado a apresentar-se para prestar declarações a investigadores de corrupção. A sua prisão provocou violentos protestos e pilhagens na província natal de KwaZulu, que se espalharam pelo centro financeiro de Joanesburgo em julho e que custaram a vida a mais de 350 pessoas. O atual presidente, Cyril Ramaphosa, descreveu a agitação como uma tentativa orquestrada de desestabilização do país. Zuma pode recorrer da decisão. Os Estados Unidos disseram hoje estar alarmados com o envio de mercenários do grupo Wagner da Rússia para o Mali, afirmando que a sua presença irá destabilizar a região. A declaração disse que o grupo Wagner vai receber 10 milhões de dólares por mês, dinheiro que deveria ser usado para apoiar as Forças Armadas malianas e serviços públicos. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que a presença de forças da Wagner eram responsáveis por atividades de desestabilização e abusos de direitos humanos e não trará paz ao Mali, mas apenas maior desestabilização. Na segunda-feira, a União Europeia impôs sanções a entidades ligadas ao grupo, que opera também na República Centro-Africana e que operou também no norte de Moçambique, em Cabo Delgado. A Amnistia Internacional disse hoje que milhares de pessoas na Nigéria estão em risco de serem reinstalados à força antes de um prazo dado para o encerramento dos campos de deslocados internos. Mais de 2 milhões de pessoas no nordeste da Nigéria foram forçados a fugir das suas casas nos últimos 12 anos após ataques de jihadistas ligados ao Estado Islâmico e ao grupo Boko Haram. Muitos vivem em campos espalhados e dependem de ajuda humanitária para sobreviver. O plano do governo local é fechar todos os campos na capital do estado de Borno, Maiduguri, até finais de dezembro e todos os campos no estado até 2026. Mas as organizações não-governamentais e agora a Amnistia Internacional advertiram que as mudanças poderão ter um impacto negativo em milhares de pessoas. O governo não respondeu a um pedido de comentário sobre o relatório da Amnistia, mas negou anteriormente as alegações de que as pessoas estão a ser forçadas a deslocar-se para áreas que não são seguras. No Haiti, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Claude Joseph, acusou o governo de falta de vontade política para prender os responsáveis pelo assassinato do presidente Jovenel Moïse. Joseph fez a acusação ontem ao sair de um tribunal em Port-au-Prince, onde o juiz Gary Aurélien o tinha convocado para responder a perguntas relacionadas com o assassinato. A visita foi breve, o juiz anunciou que não estava pronto para ouvir o depoimento de Josefa. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, suspendeu hoje a sua viagem pelo sudeste da Ásia, depois de um jornalista na sua comitiva ter testado positivo para a Covid. Blinken e outras entidades testaram negativo na Malásia, onde os testes foram feitos. Blinken deveria hoje estar na Tailândia, mas a viagem foi suspensa por precaução.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como nós noticiámos oportunamente, um militante da UNITA morreu no fim de semana durante confrontos entre manifestantes e a polícia em Benguela. Foi agora levada a cabo uma autópsia que indica que o militante terá sido atingido no peito por um projétil, que contudo não penetrou, mas causou grandes lesões. João Marcos.
A autópsia foi efetuada pela Superintendente de Investigação Criminal, Maria de Fátima Almeida, única médica legista na província de Benguela, sem representantes de familiares da vítima ou da UNITA, que questionava a transparência e imparcialidade. Fátima Almeida aponta para lesões na zona do coração, tal como o deputado Adriano Sapinala, mas admite ser impossível dizer que os instrumentos contundentes que tiraram a vida a Eugênio Pacela, 41 anos de idade, são referenciados pelo secretário da UNITA.
Essas balas tinham que ir para o laboratório já de criminalística, para poder determinar o tipo de arma. Nesse contexto, temos aqui a ferida, houve lesão a nível da pele, tecido celular subcutâneo e músculo, músculo superficial, não os músculos profundos. Então, aquele impacto violento é que fez com que houvesse também fratura a nível interno. Agora, relativamente bala ou projetil, não consigo precisar isto, porque se fosse projetil, teria solução de continuidade. Solução de continuidade que é o trajeto onde passa o projetil.
A saída de um frente a frente com o comandante provincial da polícia e delegado do interior, Aristófanes dos Santos, o deputado Adriano Sapinala, reafirmou a possibilidade de uma participação criminal e garantiu que dê um passo rumo ao fim da violência.
Nós vamos avaliar. Como já disse, tivemos o nosso encontro e claramente vamos avaliar a posição institucional e depois disso vamos nos pronunciar. É mais para a prevenção que nós estamos aqui do que para chorar pelo leite derramado. Acreditamos nós que a conversa foi nesse sentido e tanto nós quanto a polícia ficamos com os pontos esclarecidos.
Em reação ao sucedido, o coordenador da organização cívica, Omunga, João Malavindel, condenou o que chama de violação de direitos e deixou críticas às forças de segurança.
E a polícia tem todos os meios para poder neutralizar, por exemplo, cidadãos que encontram-se desarmados. Mais uma vez, de forma desproporcional, usou meios que culminam com uma tragédia.
Alguns juristas vaticinam falta de rigor no inquérito aberto pela polícia, questionando a ausência da Procuradoria-Geral da República. O fiscal da legalidade. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
O Orçamento Geral do Estado para 2022 foi aprovado pela maioria parlamentar do MPLA e reprovado pelo total da oposição, que considera ser um orçamento eleitoralista. Manuel José.
A bancada maioritária entende que este orçamento para 2022 vai conferir melhores condições de vida para os cidadãos e vai também diminuir o índice de pobreza em Angola. A oposição duvida, daí ter votado contra. A UNITA, maior partido na oposição, votou contra por achar que, mais uma vez, o MPLA aprovou um orçamento para agradar alguns.
Você diz que vai diminuir a pobreza. Até ali estamos certo. Para se diminuir a pobreza, você tem que investir na agricultura. É preciso matar a fome. Não é pôr ali dinheiro nos grandes fazendeiros, é investir na agricultura familiar. Todos os anos você põe 500 mil na agricultura familiar. Este ano estás a pôr de novo 500 mil na agricultura familiar. É óbvio que eu já sei que você está a mentir, não vai baixar a fome coisa nenhuma. O maior problema do nosso orçamento, Manuel José, está nos números. Lá onde os números precisam alterar subindo, os números não sobem. Lá onde vai haver mais betão, vai haver pontes grandes, vão fazer ali mais casas. Eu já sei que isso aí não vai interferir na vida do Zé Povão.
Faustino Mumbica, economista e dirigente da UNITA, por sua vez, Manuel Fernandes é presidente da Casa CE, que também votou contra o OGE, entende que este orçamento é enganador e eleitoralista.
A bancada maioritária está sempre em defesa do executivo. Mesmo as políticas não estando certas, desde que é da vontade do executivo, ela tem que passar. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Nós não podemos aceitar, por exemplo, que no nosso orçamento não se contemple verbas suficientes para o combate à malária, mas o programa Nascer Livre para Brilhar da Primeira Dama tem um orçamento superior ou igual quase que de todo o Ministério da Saúde. Não é possível. Este orçamento, os de eleitoralista, eleva muito a expectativa. Este é um orçamento não realista e vai criar alguma ilusão nas pessoas de que a vida melhorou, enquanto que nada disso.
O Filomeno Vieira Lopes é economista e presidente do Bloco Democrático, pensa que os grandes pomos de discórdia entre a situação e a oposição estão nos números para os setores chaves, como educação, saúde e agricultura.
As matérias mais fraturantes têm sido as verbas para a educação, para a saúde, para a agricultura. A outra questão, que também é uma questão pertinente, é a lei conferir sempre todo um conjunto de direitos adicionais ao Presidente da República, retirando ao Parlamento competências que são competências tradicionais.
A Voz da América tentou trazer os argumentos de razão do voto favorável do MPLA, contactando três parlamentares da bancada maioritária. Não fomos bem-sucedidos. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E falando da agricultura, como fizeram alguns dos entrevistados do Manuel José, a província do Kwanza Sul acaba de ganhar milhões de hectares para a produção agrícola. Por quê? Porque a organização não-governamental belga Apopo, que se especializa na desminagem, acaba de retirar explosivos da guerra civil nos municípios do Porto Amboim, Sumbe, Amboim e Ebo, abrindo assim vias de comunicação e terras para a agricultura. Fernando Caetano.
Mais de 3 mil engenhos explosivos entre minas, granadas, obuses, munições e outros objetos explosivos não detonados foram removidos, deixando por trás uma superfície extensiva para o exercício da agricultura. O responsável da ONG Apopo. Na localidade do Xolo, município de Porto Amboim, área potencialmente agrícola, a hora, segundo os seus habitantes, é de produzir mais e melhor. O soba daquela localidade, José Muto, vai dizendo que é hora de retoma das lavras há muito abandonadas por suspeita de minas e sonhar com uma era de grande produção e produtividade.
As lavras chegaram como nossa herança. Chegaram
instado a pronunciar-se sobre se estão em condições de reaver as lavras antes sitiadas com engenhos explosivos. O SOBA respondeu. As tarefas de desminagem prosseguem, como garantiu o responsável da APOP.
Os processos continuam, em especial nessa altura no município do Evo e no município do Ambuí. No Ambuí estamos localizados na Munda do Assana e no município do Evo estamos na localidade do Canhombo. Também uma das localidades na qual foram removidas diversas minas em tarefas pontuais e em campos minados que nós que estamos nessa altura em atividade e por terminar já no final também deste ano.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sonde.
Há poucos dias atrás, nós falámos aqui na Voz da América em como ativistas em prol das pessoas portadoras de deficiência afirmaram existir ainda uma exclusão grande em Angola e apelaram ao governo para lançar um programa intenso visando colmatar isso. Recentemente, três partidos políticos, o MPLA, a UNITA e o PDP-ANA, realizaram os seus congressos e pessoas e ativistas com deficiência disseram que a sua exclusão se estende também aos próprios partidos políticos, como ficou claro nesses congressos. Mas isso é algo que os partidos negam. Coque Mukuta.
O professor Alberto Tema, que vive com deficiência desde a sua infância, mostra-se agastado com o facto do MPLA ter usado uma pessoa com deficiência na sua campanha como símbolo de inclusão, mas que na prática esta inclusão não existe.
E eu até estranhei como é possível o MPLA usar uma pessoa com deficiência na campanha do 8º Congresso do MPLA. Que tipo de inclusão é que eles falam? Se nós estamos aqui atirados da nossa sorte. As pessoas com deficiência não são tidas nessas. Então, a política não tem espaço e nós não podemos ser usados como meros instrumentos para que os partidos políticos façam uma visão daquilo que não é verdade.
Para Adão Ramos, outra pessoa com deficiência ouvida pela Voz da América, esta franja da sociedade apenas serve para embelezar as salas e charmes políticos.
Se não para serem eleitores, se não para encherem salas, se não para representar em números de satisfazer interesses de pessoas que se acham as perfeitas.
Opinião contrária tem Vítor Hugo Mendes, também pessoa com deficiência e militante da UNITA, que diz existir espaço para todos.
A todos os níveis na UNITA, pessoas portadoras de deficiência enquadradas, cada uma num lugar, num nível, a depender das suas capacidades, do seu desempenho.
Já o advogado Micael Daniel, também pessoa com deficiência, entende que ainda exige o espaço para esta franja.
A Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência salvaguarda a participação ativa e a participação passiva por parte das pessoas com deficiência a nível da política. Sendo certo que, a essa altura, verifica-se uma invisibilidade a nível dos partidos políticos no que toca, né? A afirmação de militantes com deficiência. Tudo por conta daquilo que são a inaplicabilidade das políticas que salvaguarda então a participação desses shows.
Em resposta, Rubens Sicato, responsável de comunicação e marketing do 13º Congresso da UNITA, disse existir no seu partido espaço para todos.
Portanto, lá onde nós temos militantes, e há militantes assim, militantes com deficiência em qualquer parte do país, mesmo fora, nós tratamos as pessoas de igual modo. Nós não discriminamos, não impedimos. Por exemplo, se você tiver uma deficiência, deve ser militante da luta, nós não vamos impedir.
Não é que eles sentem-se também excluídos na vida partidária, agora? Eles têm...
Não, eles teriam que dizer que foram a um comitê, quiseram se inscrever e foram rejeitados. Eles não têm conhecimento de nenhum caso.
Entretanto, Abreu Capitango Bernardo, recém-eleito presidente do PDP-ANA, diz que...
Não estamos de mãos abertas para enquadrarmos essas pessoas. Aliás, trabalharmos juntos.
A Voz da América contactou sem sucesso o porta-voz do MPLA, Rui Falcão. Coque Mukuta, Luanda.
Estão sintonizados com o Serviço Português da Voz da América a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau, mas quando se iniciar a segunda meia hora vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde, e vão todas estar em frequência modulada, FM. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, todas as semanas temos o nosso programa de saúde, Saúde em Foco. Esta semana temos a doutora Lúcia Chambala, da Comissão Técnico-Científica da Covid-19 em Moçambique, e vamos ter um tema bem atual. O que é que sabemos sobre o Omicron, a nova variante da Covid-19? Vamos discutir isso com a doutora Lúcia Chambala. E se o ouvinte quiser mandar perguntas, dúvidas, é fácil. Pode fazê-lo enviando-os para o nosso WhatsApp. O número é mais 202-251-9466. E atenção, amigo ouvinte, esse número pode também ser usado para os ouvintes receberem os nossos bastidores no desporto. Manda a palavra desporto para o nosso WhatsApp, mais 202-251-9466, e duas vezes por semana recebe no seu telemóvel, no seu WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. Recentemente, no Lubango, registrou-se um incidente mortal envolvendo um agente da polícia que alegadamente se encontrava bêbado. Pois agora, a polícia na província da Huila vai reforçar o controle dos níveis de consumo de álcool entre os seus efetivos, com vista a impedir que estes estejam suscetíveis aos excessos durante o exercício das suas funções. Teodoro Albano.
O anúncio do reforço desta medida, que será feita todos os dias, a entrada e a saída das esquadras policiais, surge na sequência da morte há dias de um adolescente baleado por um agente da Polícia Nacional em serviço e que, de acordo com os exames, estaria com nível de alcoolemia elevados. Para o comandante provincial da Polícia Nacional da Huila, comissário Divaldo Martins, é preciso acabar com os erros fatais no seio da corporação, em muitos casos associados ao consumo de álcool.
Nós temos um procedimento de testagem do efetivo antes da entrada em serviço. Sucede que os efetivos acabam por, durante o serviço, com aquelas saquetas de bebidas alcoólicas nos bolsos, acabam por consumir álcool. E então o que vamos fazer é testagem à entrada e também testagem à saída para garantir que não haja mais erros fatais causados eventualmente pelo excesso de consumo de álcool.
Na visão do jornalista João Catambela, o consumo de álcool entre os efetivos tem impacto negativo na atuação desses agentes do Estado.
Além do alcoolismo, precisa controlar também o manuseio das armas que os efetivos vão usando durante o seu tempo de serviço. As vezes como essas vão evitar. Sabemos que o consumo de álcool diminui quer as capacidades visuais como também as capacidades mentais.
A medida a ser concretizada nos termos em que é anunciada prestigia a imagem da Polícia Nacional, diz o jurista Bernardo Peso, que acrescenta que a mesma não coloca em causa nenhum direito dos efetivos. Bernardo Peso duvida, entretanto, da sua eficácia.
A formatura geralmente é antes das 8 e ele termina a missão no fim do dia. Então, ao longo desse lapso de tempo, muita coisa terá acontecido, o efeito do álcool terá passado também. Então, a minha questão é na eficácia. O senhor comandante tem que pensar como tornar eficaz essas medidas da corrupção, essas são todas as medidas que depois não produzem efeito do ponto de vista social.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, só podemos começar por falar da Taça das Nações Africanas, programada para o próximo mês nos Camarões, e onde Cabo Verde e Guiné-Bissau estão inseridos. Só que poderá não realizar-se. Há notícias que a competição poderá ser cancelada devido ao coronavírus. Mas há mais do que isso. À pressão dos grandes clubes europeus. Com efeito, a Associação dos Clubes Europeus escreveu à Confederação Africana de Futebol, a CAF, informando que poderá não autorizar a saída dos jogadores africanos. Acrescenta que mesmo que a competição siga em diante, nenhum jogador será cedido antes de 2 de janeiro, apenas 7 dias antes da competição. Na carta, a Associação informa à CAF e à FIFA que, devido ao que diz ser a falta de medidas de saúde adequadas para se impedir a propagação do vírus da Covid, Os clubes europeus não têm a intenção de deixar sair os seus jogadores. Os cínicos dirão de certeza que a Covid tem costas largas e que isso é desculpa. Mas há que dizer que organizar a Taça das Nações Africanas no meio das competições de clubes na Europa, onde militam os melhores jogadores de todo o mundo, não é justo para esses clubes que pagam milhões a esses mesmos jogadores. O Liverpool, por exemplo, irá perder, se a competição se realizar, Mohamed Salah, Sadio Mane e Naby Keita. E há mais, claro está, Liverpool tem jogo com o Chelsea precisamente a 2 de janeiro e é por isso que esses jogadores não serão cedidos antes dessa data. Agora há notícias de que a CAF vai cancelar a competição devido ao coronavírus, mas isso não foi confirmado pela CAF. Um porta-voz disse ser uma notícia falsa. Há toda uma série de rumores, mas há que dizer que para já nada de concreto. O site da CAF tem como notícia principal a notícia que o secretário-geral Ferran Mosengo-Omba está nos camarões para se inteirar dos preparativos finais para a competição, que se realizar tem agora este dilema. Pode contar com os jogadores que estão na Europa? Vamos acompanhar. E agora vamos precisamente para a Europa, onde ontem foi dia de cabazadas. Em Inglaterra e na Alemanha, Manchester City deu uma sova, uma surra, uma cabazada grande ao Leeds. Pôs 7 batatas na capoeira do Leeds sem resposta. City está agora no topo do campeonato com 4 pontos de vantagem sobre o Liverpool, que contudo tem menos um jogo. Na Alemanha, Bayern de Munique foi a Stuttgart demolir, surrar a equipa local com mão cheia de golos. 3 golos de Gnabry, 2 de Lewandowski, que igualou assim o recorde de 42 golos numa época que pertencia ao lendário Gerd Müller e durava desde 1972. Lewandowski poderá ultrapassar esta marca na sexta-feira, antes do Bayern e todas as equipas da Alemanha entrarem de férias durante 3 semanas. Ainda no futebol, a confirmação hoje que o avançado Sérgio Agüero vai deixar o futebol devido a um problema cardíaco diagnosticado há algumas semanas atrás. Basquetebol americano, NBA, Stephen Curry é o novo rei dos 3 pontos. Ontem marcou 15 em lançamentos de 3 pontos e atingiu os 2.978, ultrapassando os 2.974 que pertencia a Ray Allen. No total do jogo de ontem, Curry marcou 22 pontos. No jogo em que o Golden State Warriors bateu o New York Knicks por 105-96, Golden State está no topo da Conferência Oeste, perseguido pelo Phoenix Suns, que ontem bateu o Portland 111-107. O líder da Conferência Leste, o Brooklyn Nets, ontem teve que ir a prolongamento para bater o Chicago Bulls 131-109. Chicago Bulls está em segundo lugar. E pronto, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora da hora e meia de emissão. Vai continuar aqui o Álvaro Lugero de Andrade. Continuem com ele, continuem com a Voz da América. Dale tu tima, se ve. partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quarta-feira, 15 de dezembro, aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Principais títulos de hoje, presidentes da Rússia e da China reúnem-se virtualmente para discutir o que o Kremlin chama de retórica agressiva dos Estados Unidos. Tribunal sul-africano ordena que o antigo presidente Jacob Zuma regresse à prisão. Estados Unidos preocupados com a presença de mercenários russos no Mali. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, em frequência modulada também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. No computador, telemóvel e tablet, estamos na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Na emissão de hoje, na Guiné-Bissau, deputados chumbam um acordo para a exploração da zona económica conjunta com o Senegal. Em Moçambique, com sinais da extensão da insurgência islâmica à província do Niassa, o eventual fim da missão militar da SADC em janeiro levanta dúvidas sobre o sucesso da operação militar. Em Angola, o UNITA pode recorrer à justiça depois de autópsia a militante morto no fim de semana pela polícia ter sido inconclusiva. E outras reportagens mais à frente. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, reuniram-se hoje via videoconferência, sublinhando o fortalecimento da sua aliança numa altura de deterioração das relações dos dois países com o Ocidente. Putin afirmou durante o encontro que os dois países estão a fortalecer um novo modelo de cooperação baseado em princípios como a não interferência nos seus assuntos internos e respeito pelos seus interesses. Antes da reunião, um porta-voz do Kremlin disse a jornalista que os dois dirigentes iam discutir o que chamou de crescentes tensões na Europa e de retórica agressiva dos Estados Unidos e da NATO. A Alemanha expulsou, entretanto, dois diplomatas russos na sequência do assassinato em 2019 na Alemanha de um cidadão da Geórgia, Tornik Kangoshvili, que tinha lutado ao lado de separatistas da Chechênia. O embaixador da Rússia foi também convocado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros depois de um tribunal alemão ter decidido que Kangoshvili foi morto por ordem das autoridades russas num ato que descreveu de terrorismo estatal. O agente Vadim Krasikov foi condenado à prisão perpétua. Moscovo disse que vai retaliar contra as expulsões. Um tribunal sul-africano ordenou hoje que o ex-presidente Jacob Zuma regresse à prisão, invalidando a liberdade médica que lhe foi concedida em setembro por razões precisas que nunca foram explicadas. A decisão de colocar Zuma em liberdade condicional médica é declarada ilegal e anulada, lê-se na decisão do juiz do Supremo Tribunal, Elias Matojana. Zuma, de 79 anos de idade, foi preso em julho para cumprir uma pena de 15 meses por desrespeito ao tribunal, depois de se ter recusado a apresentar-se para prestar declarações a investigadores de corrupção. A sua prisão provocou violentos protestos e pilhagens na província natal de KwaZulu, que se espalharam pelo centro financeiro de Joanesburgo em julho e que custaram a vida a mais de 350 pessoas. O atual presidente, Cyril Ramaphosa, descreveu a agitação como uma tentativa orquestrada de desestabilização do país. Zuma pode recorrer da decisão. Os Estados Unidos disseram hoje estar alarmados com o envio de mercenários do grupo Wagner da Rússia para o Mali, afirmando que a sua presença irá destabilizar a região. A declaração disse que o grupo Wagner vai receber 10 milhões de dólares por mês, dinheiro que deveria ser usado para apoiar as forças armadas malianas e serviços públicos. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que a presença de forças da Wagner eram responsáveis por atividades de desestabilização e abusos de direitos humanos e não trará paz ao Mali, mas apenas maior desestabilização. Na segunda-feira, a União Europeia impôs sanções a entidades ligadas ao grupo, que opera também na República Centro-Africana e que operou também no norte de Moçambique, em Cabo Delgado. A Amnistia Internacional disse hoje que milhares de pessoas na Nigéria estão em risco de serem reinstalados à força antes de um prazo dado para o encerramento dos campos de deslocados internos. Mais de 2 milhões de pessoas no nordeste da Nigéria foram forçados a fugir das suas casas nos últimos 12 anos, após ataques de jihadistas ligados ao Estado Islâmico e ao grupo Boko Haram. Muitos vivem em campos espalhados e dependem de ajuda humanitária para sobreviver. O plano do governo local é fechar todos os campos na capital do estado do Borno, Maiduguri, até finais de dezembro e todos os campos no estado até 2026. Mas as organizações não governamentais e agora a Amnistia Internacional advertiram que as mudanças poderão ter um impacto negativo em milhares de pessoas. O governo não respondeu a um pedido de comentário sobre o relatório da Amnistia, mas negou anteriormente as alegações de que as pessoas estão a ser forçadas a deslocar-se para áreas que não são seguras.
Começamos aqui uma série de reportagens nesta emissão da Voz da América. Na Guiné-Bissau, os deputados votaram uma resolução que declarou nulo e sem qualquer efeito o acordo de gestão e partilha da zona de exploração conjunta assinado em outubro do ano passado pelo presidente da República guineense Umaru Sissoko Embalo e o seu homólogo do Senegal, Macky Sall. O documento, resultante de um debate na sessão parlamentar, foi aprovado por 70 deputados. O acordo prevê um benefício de 30% para a Guiné-Bissau, enquanto o Senegal terá um benefício de 70%, provenientes da receita da exploração de recursos na Zona Económica Conjunta. Os parlamentares não concordaram com a forma como o Presidente da República gerou o processo, sem ouvir nenhum órgão de soberania. O Presidente Umaru Sissoko Embalo negou em várias ocasiões ter assinado o acordo, mas na semana passada foi o Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian quem disse no Parlamento que o documento foi rubricado pelo chefe de Estado. Mais à frente, na nossa edição da Agenda Africana de hoje, o tema será precisamente o acordo entre Bissau e Dakar. Em Moçambique, uma eventual retirada da missão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, destacada em Cabo Delgado, cujo mandato termina em janeiro, pode significar um fracasso não só para Moçambique, como também e sobretudo para a região, com o alastramento do jihadismo à província do Niassa, vizinha a Cabo Delgado, num contexto em que as forças armadas moçambicanas ainda denotam fragilidades, segundo alguns analistas. Ramos Miguel, de Maputo.
Alguns especialistas dizem ter havido um otimismo exagerado, sobretudo ao nível do partido no poder, relativamente à situação em Cabo Delgado, quando foram destruídas todas as bases da insurgência, sem se ter em conta que esta podia se alastrar a outras províncias, Niassa neste caso concreto. Em janeiro termina o prazo da missão em estado de alerta da SADC e é que se interrogue como é que o país vai ficar, tendo em conta a atual situação das suas forças armadas.
Há um trabalho a fazer, nomeadamente um trabalho sério e profundo nas Forças Armadas de Moçambique, porque o apoio internacional não vai durar sempre. Aliás, em janeiro já expira mais um prazo e vai ser mais difícil do que renovar o prazo que expirou em outubro, uma vez que sabíamos que era praticamente impossível uma força que demorou quase 3 meses a estabelecer-se no terreno, quando tinha começado a estabelecer-se no terreno, estava a partir de volta aos seus países.
Analista Fernando Lima, para quem a negociação em janeiro vai ser mais complicada?
A negociação para a extensão da sua permanência em janeiro vai ser mais complicada em termos materiais e em termos logísticos, porque a presença de um grande contingente, custa dinheiro e alguém tem que pagar a fatura.
Mas o analista Boris Namir diz acreditar na prorrogação do mandato da força da SADEC, recordando que o prazo já foi alargado até janeiro que vem, quando terminou em outubro.
A justificação da prorrogação é de que as condições iniciais, quando eles chegaram, se mantêm até agora, com o alastramento dos ataques para a Sul e no Simba da Praia. E, portanto, eu penso que não vão se retirar. Se se retirarem, será um total fracasso, porque o problema se mantém agora com o alastramento dos ataques para Niassa. Então, será um grande fracasso da região. Eu penso que o que a região tem que fazer é mobilizar mais fundos para manter a missão.
A Ruandesa também acha que vai se manter.
Claro, esses acho que nunca vão sair, então já. Eu acho que esses também vão sair, enquanto o atual presidente continuar. Pelas forças que ele tem, pelo que eles estão a fazer, o que me parece não é uma coisa pensada para o próximo ano. Não. O que eu penso também é que as forças ruandesas vão se basear em cima da praia, Paulo. Quanto que as forças da SADEC vão ter que se desdobrar para mais lugar se eventualmente quiserem que mandar forças estrangeiras para a Niassa, a situação de Niassa tem que ser levada a sério, tanto que Niassa faz fronteira com Malawi, que é um país da região, que tem tido casos de extremismo também.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo vamos para a província de Nampula e em vésperas do Natal, como festa de família, como também é conhecida, os preços dos produtos dispararam em tempos de crise, principalmente devido à pandemia. A Dina Soalerri ouviu as queixas dos consumidores.
Os produtos alimentares tendem a subir no mercado grossista do Arresta e alguns residentes da cidade de Nampula já estão a reclamar.
Tomate subiu muito. Tomate, sim, subiu, cebola também subiu.
Os preços estão mais altos, principalmente se formos a ver a cebola, patada. O número que nós compramos antes já não é o mesmo que nós estamos a comprar agora.
A situação não está bem.
Os vendedores justificam que o aumento dos preços estão relacionados aos custos da aquisição dos produtos, que incluem o transporte, bem como a escassez de alguns, como repolho e cebola, nas zonas de produção.
Olha só, pai, a cebola que estamos a fazer 50, sobe para 70. Sim, sim. Esse de 100 sobe para 150.
O repolho já está a tornar um pouco difícil, porque nós dependíamos de Canampula, o produto nosso de Canampula, mas os rios, como já estão difíceis, estamos a depender de Malawi. Mas quase não está a nos dar mesmo garantia de dizer que havemos de ter repolho até nesse dia. O empresário parte 35, 40, 50, 60 meticais. O empresário aí podemos chegar nos 80, 100 meticais, a 75.
Contudo, os vendedores do mercado grossista do Arresta, ainda admitindo a subida de preços, afirmam estar preparados para responder à procura durante esta quadra festiva.
A nossa reventa, para facilitar e o preço também, já tentamos abaixar para termos a fluxo das pessoas compradoras.
De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse hoje que brevemente vai ser criado um fundo para financiar um programa cujo objetivo maior é eliminar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta até o final da legislatura em 2026. De São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus partiu para a Nigéria em ato de diplomacia económica. Ana Guedes envolve essas notícias.
Ao falar na Cidade da Praia, durante o ato da apresentação do Programa Mais, Mobilização pela Aceleração da Inclusão Social, o primeiro-ministro Ulisses Correia da Silva informou que, para além das propostas que estão alocadas no Orçamento do Estado, o Governo vai criar mais fundos para o programa, que prevê reforçar um pacote forte de medidas dirigidas às famílias, às crianças, aos jovens, às mulheres, aos idosos e às pessoas com deficiência orientadas para a eliminação da pobreza extrema. Ulisses Correia Silva acrescentou que o programa está estruturado em várias políticas públicas integradas de inclusão social e produtiva e que não é assistencialista, mas sim é no sentido de criar condições e oportunidades para fazer as pessoas serem autónomas. Recorde-se que mais de 22% dos cabo-verdianos vivem na pobreza extrema, segundo os padrões das Nações Unidas. Noutra notícia, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe encontra-se a promover diplomacia económica na Nigéria, onde participa num fórum com empresários e investidores privados para atrair financiamentos, garantir o desenvolvimento e resolver o problema da pobreza instalada em São Tomé e Príncipe. Jorge Bom Jesus disse ao deixar o país que, perante a penúria financeira, São Tomé e Príncipe, que depende em termos de investimento de capital do exterior acima de 90%, deve apostar na atração do investimento estrangeiro. E citamos, nós vamos, para fazer justamente a mobilização de financiamento, fazer apelo ao investimento direto estrangeiro e, neste caso, ao investimento direto da Nigéria, das empresas e dos empresários nigerianos, aproveitando ao mesmo tempo para promover e vender a imagem de São Tomé e Príncipe, de forma que também no campo turístico, e não só, os nigerianos possam vir para São Tomé, visitar São Tomé e deixar dinheiro aqui. Fim de citação. O problema de São Tomé e Príncipe neste momento é dinheiro e financiamento, precisou o primeiro-ministro, reiterando que o país tem património, tem potencialidade, tem um leque de oportunidades, mas precisa, citamos, de transformar todo o potencial em ativo. Fim de citação.
Em Angola, como a Voz da América noticiou no passado sábado, numa marcha organizada pela UNITA na cidade de Benguela, na província do mesmo nome, um militante da UNITA foi morto pela polícia que disparou gás lacrimogéneo. A autópsia ao corpo de Eugênio Pacela não confirma nem descarta ligação aos disparos ou granadas lançadas na marcha, mas o partido líder da oposição insiste na possibilidade de um processo criminal, como nos conta desde Benguela o João Marcos.
A autópsia foi efetuada pela superintendente de investigação criminal, Maria de Fátima Almeida, sem representantes de familiares da vítima ou da UNITA, que questionava a transparência e imparcialidade. Fátima Almeida aponta para lesões na zona do coração, tal como o deputado Adriano Sapinala, mas admite ser impossível dizer que os instrumentos contundentes que tiraram a vida a Eugênio Pacela, 41 anos de idade, são referenciados pelo secretário da UNITA.
Essas balas tinham que ir para um laboratório já de criminalística, para poder determinar o tipo de arma. Nesse contexto, temos aqui a ferida, houve lesão a nível da pele, tecido celular subcutâneo e músculo, músculo superficial, não os músculos profundos. Então, aquele impacto violento é que fez com que houvesse também fratura a nível interno. Agora, relativamente bala ou projetil, não consigo precisar isto, porque se fosse projetil, teria solução de continuidade. Solução de continuidade que é o trajeto onde passa o projetil.
A saída de um frente a frente com o comandante provincial da polícia e delegado do interior, Aristófanes dos Santos, o deputado Adriano Sapinala reafirmou a possibilidade de uma participação criminal e garantiu que dê um passo rumo ao fim da violência.
Nós vamos avaliar. Como já disse, tivemos o nosso encontro e claramente vamos avaliar a posição institucional e depois disso vamos nos pronunciar. É mais para a prevenção que nós estamos aqui do que para chorar pelo leite derramado, acredito.
Em reação ao sucedido, o coordenador da organização cívica Omunga, João Malavindele, condenou o que chama de violação de direitos e deixou críticas às forças de segurança.
E a polícia tem todos os meios para poder neutralizar, por exemplo, cidadãos que encontram-se desarmados. Mais uma vez, de forma desproporcional, usou meios que culminam com uma tragédia.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes aprovou ontem uma resolução que pede ao Ministério da Justiça que acuse formalmente Mark Meadows, chefe de gabinete do ex-presidente Donald Trump, de desacato criminoso ao Congresso por se recusar a testemunhar perante a Comissão Especial que investiga o assalto de 6 de janeiro nos Estados Unidos ao Capitólio pelos partidários do antigo presidente. É um debate político que agora entra no campo jurídico, como nos diz Amar Rassalet.
A resolução foi aprovada na Câmara liderada pelos democratas na noite de terça-feira por uma votação de 222 contra 208, com apenas dois republicanos a favor, Adam Kinzinger e Liz Cheney, que fazem parte do comitê especial criado para investigar o assalto ao Capitólio a 6 de janeiro. Meadows entregou 6.600 páginas com informações retiradas de contas de e-mail pessoais e cerca de 2 mil mensagens de texto para o comitê. Antes, ele concordou testemunhar sobre o seu papel antes de 6 de janeiro ao tentar ajudar Trump a reivindicar um segundo mandato de 4 anos na Casa Branca e as suas ações naquele dia, quando manifestantes instados por Trump a lutar como o inferno para mantê-lo no cargo, invadiram o Capitólio, quebraram janelas e agrediram polícias, mas depois recusou. O congressista republicano Jim Jordan condenou a resolução durante o debate na Câmara e defendeu o seu ex-colega. Isso é o mais errado possível, disse Jordan aos legisladores. Antes da votação, Liz Cheney, filha do antigo vice-presidente republicano e considerado um dos falcões dos conservadores, Dick Cheney, detalhou mensagens de texto enviadas a Meadows enquanto o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio se desenrolava, com figuras proeminentes da imprensa conservadora e um dos filhos de Trump a pedir-lhe que encorajasse Trump a fazer mais para deter os seus apoiantes. Cheney disse que as mensagens mostram o abandono supremo de Trump e levantaram questões sobre se, por através da sua inação, ele procurou interromper a tarefa do Congresso de certificar o resultado da eleição presidencial, mostrando o que ele perdeu. O Comitê da Câmara de Representantes já condenou outro ex-assessor de Trump, Steve Bannon, por desacato ao Congresso pela sua recusa em cumprir uma intimação para testemunhar. Bannon foi posteriormente indiciado e, se condenado, pode levar até um ano de prisão. O mesmo pode acontecer agora com o ex-chefe de gabinete de Donald Trump, mas o Ministério da Justiça ainda não se pronunciou. Mark Meadows disse através do seu advogado que a indicação do comitê foi imprudente, injusta e contrária à lei.
Já na sexta-feira, dia 17, que na cidade capital da Turquia, Istambul, realiza-se o terceiro Fórum Económico e de Negócios Turquia-África. O evento visa aprofundar a parceria com o continente africano em termos de comércio, investimento, tecnologia e logística. Na Turquia está o jornalista português João Santos Duarte, que, em conversa com Ana Guedes, analisa a importância deste fórum e o interesse da Turquia por África.
O que é importante perceber desta relação da Turquia com a África e deste investimento da Turquia em África, a Turquia não acordou ontem para a África ou este ano para a África, embora de facto tenha vindo a ser mais falado neste final de ano, porque tivemos aqui muitos eventos concentrados, ou seja, importantes. Tivemos a visita de Erdogan a Angola, Nigéria e Togo agora em outubro. No mesmo mês tivemos um fórum em Istambul que foi dedicado mais à parte da economia e negócios, e agora, no final desta semana, temos esta terceira cimeira, a Turquia-África. A título de curiosidade, por exemplo, o Erdogan é o estadista mundial que fez até agora mais viagens à África. Ele já fez 46 viagens a 30 países africanos. E se olharmos para os números, por exemplo, para a evolução dos últimos anos, esta aposta turca em África é notória. Em 2009, a Turquia tinha 12 embaixadas em África. Neste momento tem 43. E a 44ª vai abrir em breve na Guiné-Bissau. Se olharmos, por exemplo, para o volume de negócios, no início dos anos 2000, a Turquia tinha um volume de negócios com a África que rondava aos 5,6 mil milhões de dólares, salvo erro. Neste momento já ultrapassa os 25 mil milhões de dólares. Depois há outra questão em relação à África, que é obviamente também o que vem em potências como a China, ou que vem outras potências mundiais, mas que é o facto de a África ser o grande continente a apostar neste século, e o continente das oportunidades, é um continente que vai registrar enorme crescimento populacional, também necessariamente em alguns países crescimento económico e o que isso vai implicar de abertura a novos mercados. Uma das vantagens turcas ao nível económico é que os produtos turcos são mais baratos do que os europeus e são percepcionados como tendo mais qualidade do que os chineses. E a Turquia tem, por exemplo, uma indústria têxtil muito forte. Por exemplo, também ao nível do mobiliário, por exemplo, com Angola são essas duas indústrias mais fortes a nível das exportações turcas. Agora, é preciso ver também que o interesse da Turquia em África não é um interesse meramente económico, mas a Turquia acaba por ter uma abordagem africana muito multidisciplinar. Ou seja, neste momento tem negócios muito importantes ao nível do setor da defesa. Só para dar um exemplo da Somália, onde a Turquia tem a maior base militar fora do país, está a tentar vender os drones turcos, os Bayraktar TB2, eventualmente até Angola. Também, portanto, é uma abordagem que não se encerra na economia, mas que procura atingir várias vertentes.
Era João Santos Duarte, jornalista português na Turquia, numa conversa com Ana Guedes acerca do 3º Fórum Económico e de Negócios Turquia-África, que se realiza na próxima sexta-feira e no sábado em Istambul. E agora chega o João Santa Rita com as notícias do desporto. Um alerta: o CAN pode ser adiado.
Na página desportiva só podemos começar por falar da Taça das Nações Africanas, programada para o próximo mês nos Camarões, e onde Cabo Verde e Guiné-Bissau estão inseridos. Só que poderá não realizar-se. Há notícias que a competição poderá ser cancelada devido ao coronavírus. Mas há mais do que isso. Há pressão dos grandes clubes europeus. Com efeito, a Associação dos Clubes Europeus escreveu à Confederação Africana de Futebol, a CAF, informando que poderá não autorizar a saída dos jogadores africanos. Acrescenta que, mesmo que a competição siga em diante, nenhum jogador será cedido antes de 2 de janeiro, apenas 7 dias antes da competição. Na carta, a Associação informa a CAF e a FIFA que, devido ao que diz ser a falta de medidas de saúde adequadas para se impedir a propagação do vírus da Covid, os clubes europeus não têm a intenção de deixar sair os seus jogadores. Os cínicos dirão de certeza que a Covid tem costas largas e que isso é desculpa. Mas há que dizer que organizar a Taça das Nações Africanas no meio das competições de clubes na Europa, onde militam os melhores jogadores de todo o mundo, não é justo para esses clubes que pagam milhões a esses mesmos jogadores. O Liverpool, por exemplo, irá perder, se a competição se realizar, Mohamed Salah, Sadio Mane e Naby Keita. E há mais, claro está, Liverpool tem jogo com o Chelsea precisamente a 2 de janeiro e é por isso que esses jogadores não serão cedidos antes dessa data. Agora há notícias de que a CAF vai cancelar a competição devido ao coronavírus, mas isso não foi confirmado pela CAF. Um porta-voz disse ser uma notícia falsa. Há toda uma série de rumores, mas há que dizer que para já nada de concreto. O site da CAF tem como notícia principal a notícia que o secretário-geral Ferran Mosengo-Omba está nos Camarões para se inteirar dos preparativos finais para a competição, que se realizar tem agora este dilema. Pode contar com os jogadores que estão na Europa? Vamos acompanhar. E agora vamos precisamente para a Europa, onde ontem foi dia de cabazadas em Inglaterra e na Alemanha. Manchester City deu uma sova, uma surra, uma cabazada grande ao Leeds. Pôs 7 batatas na capoeira do Leeds sem resposta. City está agora no topo do campeonato com 4 pontos de vantagem sobre o Liverpool, que contudo tem menos um jogo. Na Alemanha, Bayern de Munique foi a Stuttgart demolir, surrar a equipa local com mão cheia de golos. 3 golos de Gnabry, 2 de Lewandowski, que igualou assim o recorde de 42 golos numa época que pertencia ao lendário Gerd Müller e durava desde 1972. Lewandowski poderá ultrapassar esta marca na sexta-feira, antes do Bayern e todas as equipas da Alemanha entrarem de férias durante 3 semanas. Ainda no futebol, a confirmação hoje que o avançado Sérgio Agüero vai deixar o futebol devido a um problema cardíaco diagnosticado há algumas semanas atrás. Basquetebol americano, NBA, Stephen Curry é o novo rei dos 3 pontos. Ontem marcou 15 em lançamentos de 3 pontos e atingiu os 2.978, ultrapassando os 2.974 que pertencia a Ray Allen. No total do jogo de ontem, Curry marcou 22 pontos, no jogo em que o Golden State Warriors bateu o New York Knicks por 105-96. Golden State está no topo da Conferência Oeste, perseguido pelo Phoenix Suns, que ontem bateu o Portland 111-107. O líder da Conferência Leste, o Brooklyn Nets, ontem teve que ir a prolongamento para bater o Chicago Bulls, 131-109. Chicago Bulls está em segundo lugar.
Abrimos agora as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O Washington Post escreve: Omicron se espalha rapidamente nos Estados Unidos e pode trazer uma onda de punição já em janeiro. Derek Chauvin, ex-oficial condenado pelo assassinato de George Floyd, declara-se culpado de violar os seus direitos civis. O The New York Times traz na capa: Congresso procura acusação contra antigo chefe do gabinete de Donald Trump, inquérito em torno do 6 de janeiro. O USA Today escreve na primeira página: pesquisa mostra que americanos estão preocupados com a inflação. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 15 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, em frequência modulada também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. No computador, telemóvel e tablet, estamos na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilou. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Presidentes da Rússia e da China reúnem-se virtualmente para discutir o que o Kremlin chama de retórica agressiva dos Estados Unidos. Tribunal Sul-Africano ordena que antigo presidente Jacob Zuma regresse à prisão. Governo dos Estados Unidos diz estar preocupado com a presença de mercenários russos no Mali. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente vamos falar sobre o acordo de gestão da zona económica conjunta entre Guiné-Bissau e Senegal. Mas primeiro vamos até Moçambique, onde uma eventual retirada da missão militar da SADEC, destacada em Cabo Delgado para combater o terrorismo, cujo mandato termina em janeiro, pode significar um fracasso não só para Moçambique, como também e sobretudo para a região, com o alastramento do jihadismo à província do Niassa, fronteira com Cabo Delgado, num contexto em que as forças armadas moçambicanas ainda denotam fragilidades. Esta análise é feita por Ramos Miguel, desde Maputo.
Alguns especialistas dizem ter havido um otimismo exagerado, sobretudo ao nível do partido no poder, relativamente à situação em Cabo Delgado, quando foram destruídas todas as bases da insurgência, sem se ter em conta que esta podia se alastrar a outras províncias, Niassa neste caso concreto. Em janeiro termina o prazo da missão em estado de alerta da SADEC, e aqui se interroga como é que o país vai ficar, tendo em conta a atual situação das suas forças armadas.
Há um trabalho a fazer, nomeadamente um trabalho sério e profundo nas Forças Armadas de Moçambique, porque o apoio internacional não vai durar sempre. Aliás, em janeiro já expira mais um prazo e vai ser mais difícil do que renovar o prazo que expirou em outubro, uma vez que sabíamos que era praticamente impossível uma força que demorou quase 3 meses a estabelecer-se no terreno, quando tinha começado a estabelecer-se no terreno, estava a partir de volta aos seus países.
Analista Fernando Lima, para quem a negociação em janeiro vai ser mais complicada?
A negociação para a extensão da sua permanência em janeiro vai ser mais complicada em termos materiais e em termos logísticos, porque a presença de um grande contingente, alguém tem que pagar a fatura.
Mas o analista Boris Lameira diz acreditar na prorrogação do mandato da força da SADEC, recordando que o prazo já foi alargado até janeiro que vem, quando terminou em outubro.
A justificação da prorrogação é de que as condições iniciais, quando eles chegaram, se mantém até agora, com o alastramento dos ataques para sul e no Simba da Praia. E, portanto, eu penso que não vão se retirar. Se se retirarem, será um total fracasso, porque o problema se mantém agora com o alastramento dos ataques para Niassa. Então, será um grande fracasso da região. Eu penso que o que a região tem que fazer é mobilizar mais fundos para manter a missão.
A ruandesa também acha que vai se manter.
Claro, esses acho que nunca vão sair, então já. Eu acho que esses nem vão sair. Enquanto o atual presidente continuar, pelas forças que ele tem, pelo que eles estão a fazer, o que me parece não é uma coisa pensada para o próximo ano, não. O que eu penso também é que as forças ruandesas vão se basear em cima da praia, enquanto que as forças da SADEC vão ter que se desdobrar para mais lugares, se eventualmente quiserem que mandar forças estrangeiras para a Niassa. A situação de Niassa tem que ser levada a sério, tanto que Niassa faz fronteira com Malawi, que é um país da área da região, que tem tido casos de extremismo também.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O primeiro-ministro São Tomé e Príncipe começou hoje uma visita à Nigéria, que ele designou de diplomacia económica, porque, segundo Jorge Bom Jesus, o país precisa de dinheiro. Enquanto isso, em Cabo Verde, primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou para breve a criação de um fundo para financiar um programa que visa eliminar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta. Ana Guedes tem os detalhes.
Ao falar na cidade da Praia, durante o ato da apresentação do programa Mais, mobilização pela aceleração da inclusão social, o primeiro-ministro Ulisses Correia da Silva informou que, para além das propostas que estão alocadas no Orçamento do Estado, o governo vai criar mais fundos para o programa, que prevê reforçar um pacote forte de medidas dirigidas às famílias, às crianças, aos jovens, às mulheres, aos idosos e às pessoas com deficiência orientadas para a eliminação da pobreza extrema. Ulisses Correia Silva acrescentou que o programa está estruturado em várias políticas públicas integradas de inclusão social e produtiva e que não é assistencialista, mas sim é no sentido de criar condições e oportunidades para fazer as pessoas serem autónomas. Recorde-se que mais de 22% dos cabo-verdianos vivem na pobreza extrema, segundo os padrões das Nações Unidas. Noutra notícia, o primeiro-ministro São Tomé e Príncipe encontra-se a promover diplomacia económica na Nigéria, onde participa num fórum com empresários e investidores privados para atrair financiamentos, garantir o desenvolvimento e resolver o problema da pobreza instalada em São Tomé e Príncipe. Jorge Bom Jesus disse ao deixar o país que, perante a penúria financeira, São Tomé e Príncipe, que depende em termos de investimento de capital do exterior acima de 90%, deve apostar na atração do investimento estrangeiro. E citamos: nós vamos para fazer justamente a mobilização de financiamento, fazer apelo ao investimento direto estrangeiro e, neste caso, ao investimento direto da Nigéria, das empresas e dos empresários nigerianos, aproveitando ao mesmo tempo para promover e vender a imagem de São Tomé e Príncipe, de forma que também no campo turístico e não só, os nigerianos possam vir para São Tomé, visitar São Tomé e deixar dinheiro aqui. Fim de citação. O problema de São Tomé e Príncipe neste momento é dinheiro e financiamento, precisou o primeiro-ministro, reiterando que o país tem património, tem potencialidade, tem um leque de oportunidades, mas precisa, citamos, de transformar todo o potencial em ativo. Fim de citação.
É já na sexta-feira, dia 17, que na cidade capital da Turquia, Istambul, realiza-se o 3º Fórum Económico e de Negócios Turquia-África. O evento visa aprofundar a parceria com o continente africano em termos do comércio, investimento, tecnologia e logística. Na Turquia está o jornalista português João Santos Duarte, que, em conversa com Ana Guedes, analisa a importância deste fórum e o interesse da Turquia por África.
O que é importante perceber desta relação da Turquia com a África e deste investimento da Turquia em África, a Turquia não acordou ontem para a África ou este ano para a África, embora de facto tenha vindo a ser mais falado neste final de ano, porque tivemos aqui muitos eventos concentrados, ou seja, importantes. Tivemos a visita de Erdogan à Angola, Nigéria e Togo agora em outubro. No mesmo mês tivemos um fórum em Istambul que foi dedicado mais à parte da economia e negócios, e agora, no final desta semana, temos esta terceira cimeira, a Turquia-África. A título de curiosidade, por exemplo, o Erdogan é o estadista mundial que fez até agora mais, no ativo, mais viagens à África. Ele já fez 46 viagens a 30 países africanos. E se olharmos para os números, por exemplo, para a evolução dos últimos anos, esta aposta turca em África é notória. Em 2009, a Turquia tinha 12 embaixadas em África. Neste momento tem 43. E a 44ª vai abrir em breve na Guiné-Bissau. Se olharmos, por exemplo, para o volume de negócios, no início dos anos 2000, a Turquia tinha um volume de negócios com a África que rondava aos 5,6 mil milhões de dólares, salvo erro. Neste momento já ultrapassa os 25 mil milhões de dólares. Pois há outra questão em relação à África, que é obviamente também o que vem em potências como a China, ou que vem outras potências mundiais, mas que é o facto de a África ser o grande continente a apostar neste século. E o continente das oportunidades é um continente que vai registrar enorme crescimento populacional, também necessariamente em alguns países crescimento económico, e o que isso vai implicar de abertura a novos mercados. Uma das vantagens turcas ao nível económico é que os produtos turcos são mais baratos do que os europeus e são percepcionados como tendo mais qualidade do que os chineses. E a Turquia tem, por exemplo, uma indústria têxtil muito forte, por exemplo, também ao nível do mobiliário, por exemplo, com Angola, são essas duas indústrias mais fortes a nível das exportações turcas. Agora, é preciso ver também que o interesse da Turquia em África não é um interesse meramente económico, mas a Turquia acaba por ter uma abordagem africana muito multidisciplinar, ou seja, neste momento tem negócios muito importantes ao nível do setor da defesa. Só para dar um exemplo, da Somália, onde a Turquia tem a maior base militar fora do país, está a tentar vender os drones turcos, os Bayraktar TB2, eventualmente até Angola também. Portanto, é uma abordagem que não se encerra na economia, mas que procura atingir várias vertentes.
Era João Santos Duarte, jornalista português na Turquia, numa conversa com Ana Guedes acerca do terceiro Fórum Económico e de Negócios Turquia-África, que se realiza na próxima sexta-feira e no sábado em Istambul.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui a rubrica Agenda Africana da Voz da América. Os deputados chumbaram o acordo de gestão e partilha da zona de exploração conjunta assinado entre os presidentes da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, e do Senegal, Macky Sall. Este é mais um aspecto do debate em torno sobre possíveis plataformas de jazigos de petróleo na zona de exploração conjunta entre a Guiné-Bissau e o Senegal. O acordo prevê 30% dos recursos para a Guiné-Bissau e 70% dos recursos para o Senegal. Olassana Kassamá assina a rubrica de hoje.
Historicamente, segundo informações disponíveis, a questão ligada aos recursos halieuticos naquela zona começou em 1958, com prospecções feitas pela empresa francesa Total, do lado francês, e da companhia americana Exxon, da parte portuguesa, que desde logo sugeriram a presença de petróleo na área. Uma versão nunca confirmada pelas antigas e atuais autoridades da Guiné-Bissau, que sempre abordaram a questão com algum secretismo e prudência, até que na década de 80, Bissau e Dakar quase que implicaram-se em conflito armado. Estiveram em causa, se é que ainda não estão, a delimitação da fronteira envolvendo o azimute 240, centrado em Cabo Roxo, para a partilha do fundo do Mar Guinense. Segundo alguma publicação internacional, a independência das colónias portuguesas fez com que este problema se fosse levantado com reivindicação por parte do então Estado da Guiné-Bissau, do paralelo correspondente ao azimute 270 para a fronteira marítima. Depois de vários conflitos, ao nível diplomático, judicial e militar, a Guiné-Bissau e o Senegal concluíram ir à mesa de negociações, resultando-se, entretanto, na assinatura do Acordo de Gestão e Partilha da Zona de Exploração Conjunta em 1993, sustentado pela criação de uma agência de gestão. e para constituir a zona de exploração conjunta, informações atuais baseadas no pacto assinado entre os dois países indicam que a Guiné-Bissau contribuiu com 46% do território marítimo e o Senegal 54%. Mas é o mesmo acordo que determina que a Guiné-Bissau fica com 15% e o Senegal com 85% de receitas provenientes da futura exploração dos recursos no âmbito da Agência de Cooperação e Gestão Conjunta entre os dois países. Inconformado com esta partilha, o então Presidente da República, José Mário Vaz, denunciou este acordo em 2016, exigindo uma renegociação, criando, por conseguinte, um secretariado técnico para suportar a comissão negocial instituída para o efeito. Comigo na rubrica 12 estão o geólogo guineense Orlando Cristiano da Silva, o jornalista e professor universitário Armando Lona e ainda vamos contar com as intervenções públicas do Presidente da República Omar El Mokhtar Sissoko Embaló e Nussa Valdés, secretário-geral da Agência de Cooperação e Gestão Conjunta entre a Guiné-Bissau e o Senegal. A Zona Económica Marítima Conjunta da Guiné-Bissau com o Senegal tem cerca de 25 mil quilómetros quadrados. O assunto voltou à ribalta, assumindo um ambiente polêmico quando um ex-ministro da Economia do Senegal, de nome Amadou Hoth, no âmbito de uma visita à Bissau, em outubro de 2020, ter confirmado a renovação do referido acordo em Dakar com assinaturas dos presidentes do Senegal, Macky Sall, e o da Guiné-Bissau, Omar El Mokhtar Sissoko Embaló. Foi a partir desta data que a questão voltou a ser debatida nos círculos político e social guineenses, não obstante o chefe de Estado da Guiné-Bissau ter afirmado no passado que não assinou nenhum acordo com o seu homólogo do Senegal. O acordo de gestão e partilha da zona de exploração conjunta é suportado por uma agência de cooperação e gestão conjunta cujo secretário-geral é um guineense. E no Sabaldé, antigo diretor-geral dos Recursos Hídricos do Ministério dos Recursos Naturais da Guiné-Bissau, nomeado pelo atual Presidente da República, esteve recentemente em Bissau, tendo sido recebido por Omar El Mokhtar Sissoko Embaló. Uma ocasião que o serviu para esclarecer aos jornalistas os pormenores à volta deste polémico dossiê.
Este acordo de gestão e cooperação tem dois componentes, que são as pescas, os recursos halieuticos e os hidrocarbonetos, petróleos. Neste momento, temos companhias, os blocos, seis blocos da zona de 60 mil quilômetros quadrados está totalmente ocupada, os estudos estão muito avançados. Em relação ao acordo, há um processo em curso desde o ano passado em que o nosso presidente engajou e foi assim também na altura em 1993, quando foi assinado o primeiro acordo de gestão e cooperação. Isto foi vontade na altura dos dois chefes de Estado. Após resultados do contencioso arbitrário por tribunais internacionais, os dois chefes de Estado resolveram criar este acordo de cooperação naturalmente para, num clima de boa vizinhança, para que aquela zona, que eu disse, zona comum marítima, seja gerida sem sobressaltos. E foi aí que se chegou na altura ao acordo de 85-15 e este acordo esteve em vigor até 94-95. Houve denúncia do acordo, começaram as negociações. De lá até hoje não há um documento atualizado do acordo.
Perante as afirmações do secretário-geral da Agência de Cooperação e Gestão Conjunta, o jornalista e professor universitário Armando Lona, seguidor da dinâmica política senegalesa, faz uma leitura sobre o contexto que envolve o acordo de gestão e partilha da zona de exploração conjunta entre Bissau e Dakar.
Criou-se uma comissão há anos para reavaliar, renegociar o acordo de exploração e gestão petrolífera com o Senegal. Esta comissão fez um trabalho e o público guineense precisa de conhecer os resultados deste trabalho. As atuais autoridades não falam desta comissão. Quem é que está a negociar com o Senegal? Como é que se conseguiu chegar a um acordo que está agora confirmado pelo Estado do Senegal? Que existe um acordo, não há dúvida sobre isto. Quem é que negociou este acordo? Quem é que tem o petróleo?
Seja como for, o secretário-geral da Agência de Cooperação e Gestão Conjunta, Inúcio Abaldé, insiste em dizer que apesar da existência do acordo de gestão e partilha da zona de exploração conjunta, não há ainda assinatura de qualquer pacto que incide sobre a exploração do petróleo entre Guiné-Bissau e Senegal.
Não é um acordo de petróleo. E este acordo, o presidente fez tudo para que não fiquemos em 15. Nas discussões com o seu homólogo, o chefe de Estado, só se a Guiné-Bissau estiver em condições de vantagem que assina o acordo. No mínimo 30%. E ele alcança isso. O acordo dirá futuro de que, em caso de descoberta de petróleo, nesta zona de 60 mil quilômetros quadrados, onde temos blocos em prospeção, ainda não há petróleo, as partes vão sentar à mesa para renegociarem a partilha concreta descoberta.
Depois de ter sido confrontado sobre o assunto pelos jornalistas na semana passada, contrariamente ao que havia afirmado no passado, o presidente da República, Omar El Mokhtar Tarcísio Coimbalo, assegura a assinatura do acordo com o Senegal e que o país terá um total de 30% de receitas provenientes da futura exploração dos recursos no âmbito da Agência de Cooperação e Gestão Conjunta entre os dois países.
Não houve outro jeito de falar com o acordo de petróleo. E dão petróleo na Guiné-Bissau.
Ouvimos as pessoas a falar do acordo do petróleo. Então, há petróleo na Guiné-Bissau. Se houvesse, eu estaria contente. Para vos informar também que o Senegal está muito avançado na questão da nossa agência de cooperação. Eu os tinha advertido que não ia assinar o acordo com menos 30% a favor da Guiné-Bissau. Já nos deram esse 30% e agora estou em condições de assinar o acordo com eles.
De referir que este assunto não tem tido uma abordagem proporcional entre as autoridades da Guiné-Bissau e do Senegal. Se no país vizinho a questão é abordada abertamente, por cá tem havido muita nebulosidade. Armando Lona, jornalista e professor universitário, disse não compreender os motivos que sustentam a posição do atual poder político em tentar esconder este processo.
Está-se a proteger certos interesses que não são interesses da Guiné-Bissau.
Contactado pela Voz da América, o acadêmico e especialista em geologia Orlando Cristiano da Silva, radicado no Brasil, falou da experiência própria sobre o secretismo imposto pela Bissau relativamente a este processo e da falta da transparência sobre a agência de cooperação e da gestão conjunta entre os dois países.
Em 20 anos de funcionamento, eu te garanto que 99% dos guineenses, foram aqueles que estão envolvidos diretamente, sabem exatamente o que é que se faz nessa empresa, qual é o corpo, digamos, de funcionários, qual é a receita, quais são os trabalhos efetivamente feitos. Os guineenses não conhecem.
Orlando Cristão da Silva discorda ainda com a atual chave de partilha de 30% a favor de Bissau e 70% para o Senegal, anunciado recentemente pelo Presidente da República.
Dizendo que 30% é excelente, é ótimo, é bom para a Guiné-Bissau. Com que base? Não tem base nenhuma. O secretário da agência, o engenheiro Júlio Balde, que é a pessoa que mais ficou quase 20 anos na agência. Ele, na sua saída, a entrevista que ele deu, né? Ele disse que fez recomendações para o governo. No entendimento dele, 46% para Guiné-Bissau e 54% para Senegal é viável e é o que deveria ser feito. Por quê? Ele considerou o chamado participação geográfica. Então, se nós participamos naquela agência com 46% e Senegal com 54%, bom que a gente divida os dividendos, né, os lucros, pela percentagem da participação geográfica. Isso sim tem uma lógica.
Contrariamente às abordagens públicas do Estado guineense sobre a existência ou não do petróleo na zona em causa e baseando nas informações à sua disposição, o geólogo guineense acredita na existência de um grande potencial do petróleo na zona em causa, calculada em 60 mil quilômetros quadrados.
Nós fazemos parte de uma grande bacia que vai de Mauritânia a Guiné-Conakry. Antigamente chamava-se bacia de subsidência de Senegal, coisa errada. E hoje nós chamamos bacia de subsidência, ou simplesmente bacia MSGBC. M de Mauritânia, S de Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau e Guiné-Conakry. Estudos recentes levam a crer que na parte sul dessa bacia, mais concretamente na nossa área de Guiné-Bissau, encontra-se o maior potencial de acúmulo de petróleo. Porque é justamente nessa área que tem o chamado depocentro, chamado centro deposicional, que são áreas com maior probabilidade de você encontrar petróleo e abundância. Os estudos mais recentes, portanto, indicam que a maior potencialidade de existir petróleo é na parte sul da bacia, a parte que corresponde à nossa Guiné-Bissau.
Debate à volta do acordo de gestão e partilha da zona de exploração conjunta ganha contornos na Guiné-Bissau, enquanto o presidente da República nega a existência do acordo sobre a exploração do petróleo, revelando, contudo, um ganho de 30% a favor da Guiné-Bissau contra 70% do Senegal, isto é, no âmbito dos recursos aliáticos provenientes da Agência de Cooperação e Gestão Conjunta entre dois países. Tassana Kassamá, para a Voz da América.
E quando caminhamos para o final desta emissão, o João Sandarritas chega agora com o resumo das notícias internacionais.
Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, reuniram-se hoje via videoconferência, sublinhando o fortalecimento da sua aliança numa altura de deterioração das relações dos dois países com o Ocidente. Putin afirmou durante o encontro que os dois países estão a fortalecer um novo modelo de cooperação baseado em princípios como em não interferência nos seus assuntos internos e respeito pelos seus interesses. Antes da reunião, um porta-voz do Kremlin disse a jornalista que os dois dirigentes iam discutir o que chamou de crescentes tensões na Europa e de retórica agressiva dos Estados Unidos e da NATO. A Alemanha expulsou, entretanto, dois diplomatas russos na sequência do assassinato em 2019 na Alemanha de um cidadão da Geórgia, Tornik Kangoshvili, que tinha lutado ao lado de separatistas da Chechênia. O embaixador da Rússia foi também convocado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros depois de um tribunal alemão ter decidido que Kangoshvili foi morto por ordem das autoridades russas num ato que descreveu de terrorismo estatal. O agente Vadim Krasikov foi condenado à prisão perpétua. Moscovo disse que vai retaliar contra as expulsões. Um tribunal sul-africano ordenou hoje que o ex-presidente Jacob Zuma regresse à prisão, invalidando a liberdade médica que lhe foi concedida em setembro por razões precisas que nunca foram explicadas. A decisão de colocar Zuma em liberdade condicional médica é declarada ilegal e anulada, lê-se na decisão do juiz do Supremo Tribunal, Elias Matojana. Zuma, de 79 anos de idade, foi preso em julho para cumprir uma pena de 15 meses por desrespeito ao tribunal, depois de se ter recusado a apresentar-se para prestar declarações a investigadores de corrupção. A sua prisão provocou violentos protestos e pilhagens na província natal de KwaZulu, que se espalharam pelo centro financeiro de Joanesburgo em julho e que custaram a vida a mais de 350 pessoas. O atual presidente, Cyril Ramaphosa, descreveu a agitação como uma tentativa orquestrada de desestabilização do país. Zuma pode recorrer da decisão.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quarta-feira, 15 de dezembro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. Agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No esforço para alcançar um futuro melhor e mais sustentável para todos, em 2015, as Nações Unidas estabeleceram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável interligados a serem alcançados até 2030. O número 6 da lista é a necessidade de garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água e do saneamento para todos. Isto porque água potável e um bom saneamento são fundamentais para uma vida saudável e comunidades prósperas para todos. Ainda assim, de acordo com o Programa Conjunto de Monitoria, um projeto da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Criança, a taxa de acessibilidade à água potável expande-se muito lentamente. Hoje, quase 2 bilhões de pessoas provavelmente ainda não terão acesso até mesmo à água básica até 2030. Os Estados Unidos, através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, comprometeram-se a trabalhar com os governos e organizações parceiras para ajudar a diminuir a lacuna entre onde estamos e onde deveríamos estar se quisermos alcançar a meta de água potável e saneamento para todos até 2030. A maioria dos 2 bilhões de pessoas que provavelmente ficarão sem água vivem em apenas 21 países. A 15 de novembro, a USAID divulgou a sua lista anual de países de alta prioridade para água segura e resiliente, saneamento e assistência de higiene para o ano fiscal de 2022. Assim que as áreas que mais precisam de investimentos para melhorar o acesso à água potável e saneamento forem identificadas em cada país de alta prioridade, a USAID trabalhará com governos, sociedade civil, organizações religiosas e o setor privado para melhorar a segurança e a resiliência da água. Essa priorização faz parte da Estratégia Global de Água do Governo dos Estados Unidos. Nos 4 anos desde que a Estratégia Global para a Água de 2017 foi anunciada pela primeira vez, a assistência financeira da USAID ajudou 15,5 milhões de pessoas em todo o mundo a ter acesso à água potável sustentável e 14,8 milhões a terem acesso ao saneamento sustentável. A água potável é fundamental para vidas saudáveis e comunidades prósperas. Os investimentos no acesso à água potável e saneamento podem ter benefícios económicos e de saúde pública indiscutíveis. Os Estados Unidos estão prontos para ajudar. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.